ativo e impedir a fuga destes profissionais para o privado. Uma coisa é certa, compete ao Governo garantir a concretização do direito de acesso a todos os portugueses a um médico de família, mas o caminho não será certamente pela desvalorização da especialidade e formação da carreira médica, e já foi demonstrado que existem médicos, o que não existe é a capacidade de preencher estas mesmas vagas. Falta captá-los e fixá-los onde são efetivamente necessários, mas também falta estabelecer prioridades. Se não, vejamos. Ainda recentemente foram mobilizadas duas equipas médicas, 175 elementos da Proteção Civil, 62 viaturas de emergência médica, e não foi para uma qualquer situação de emergência hospitalar ou até mesmo de incêndios florestais. Foram para as esperas de gado de Vila Franca de Xira. É que os profissionais existem, mas prioridades para o país claramente estão obviamente invertidas por parte do nosso governo. E é por isso mesmo que temos que garantir que os profissionais estão onde são precisos e não onde são atividades claramente contestadas pela sociedade civil. E é por isso mesmo que o PAN apresenta hoje iniciativas e acompanhará naturalmente as demais que visam, por um lado, a valorização dos profissionais, mas reforço, tem que se estabelecer prioridades e colocar os profissionais onde são precisos, porque este é um regime que tem falhas e, desde logo, não só porque não se limitam aos trabalhadores médicos, ignorando que são tão necessários outros profissionais de saúde como os enfermeiros, como também não prevê o devido incentivo para a compensação de despesas de habitação essenciais para quem alterou toda a sua vida de forma a poder fixar-se numa zona carenciada em cuidados de saúde. E, por outro lado, o levantamento das necessidades dos serviços que são estabelecidos, assim como os incentivos para a fixação de médicos e enfermeiros especializados, especialmente em zonas carenciadas. Senhoras e senhores deputados, os recursos que existem...
Conclua, senhora
deputada.
Estou
mesmo a concluir, senhora presidente. Os recursos que existem devem ser devidamente canalizados e a valorização profissional não pode continuar a tardar.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN trazem hoje a debate uma matéria já aqui abordada e também já votada recentemente em sede do Orçamento do Estado, um modelo de incentivo para a fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas. Apesar de pequenas diferenças entre si, estes três projetos de lei propõem alterações legislativas numa matéria relativamente à qual concordamos. É preciso fixar profissionais de saúde no SNS, principalmente nas zonas carenciadas do país. No entanto, importaria que os proponentes tivessem resposta para algumas questões. Neste momento, quais são exatamente as zonas carenciadas de profissionais de saúde no país? É que, a nosso ver, e apesar dos vários aumentos que têm sido alocados à saúde nos vários orçamentos de Estado, todo o país está carenciado de profissionais de saúde. Só a título de exemplo, há anos que faltam pediatras no Algarve, pediatras em Almada, que faltam obstetras em Braga, na região de Setúbal, Leiria, Loures, por todo o lado. Em Lisboa, o Hospital de Santa Maria esteve a semana passada para fechar a unidade de cuidados intensivos respiratórios por falta de pneumologistas. E importa recordar que faltam especialistas em medicina geral e familiar no país inteiro. E em relação à falta de enfermeiros, infelizmente o tempo desta intervenção não é suficiente para listar todas as zonas do país onde também estão em falta. Portanto, a realidade transforma estas propostas não em medidas específicas para determinadas zonas, com medidas adequadas a essas especificidades, mas em propostas para praticamente todo o país. Neste sentido, quais são os objetivos concretos que pretendem alcançar? Com toda a honestidade e dadas as enormes carências de profissionais de saúde em tantas zonas de norte a sul do país, na Iniciativa Liberal não conseguimos avançar com uma estimativa, pelo que gostaríamos de ter esse esclarecimento. Importa também que se responda abertamente a outra questão e que, a nosso ver, é muito importante. Ao legislar os incentivos neste grau de detalhe, está ou não o Parlamento a substituir-se ao Governo? Esta é ou não matéria do Poder Executivo que deveria ser alvo de negociação prévia com as associações representativas dos profissionais do setor? É que, a nosso ver, sim, e é matéria que deveria ser o Governo a gerir e que só não fez nestes quase 7 anos por pura irresponsabilidade, incapacidade de negociação e pura incompetência.
Bem.
Estão ou não o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN a querer substituir-se ao Governo e, no fundo, a facilitar-lhe a vida? E deverá o Parlamento ficar com o ónus de ter legislado, bem ou mal, e muito provavelmente mal, numa matéria tão sensível e com tantos detalhes? Finalmente, e já não sendo surpresa para ninguém, relembro que na Iniciativa Liberal defendemos um Sistema Nacional de Saúde onde o modelo de prestação de cuidados é baseado na liberdade de escolha, na articulação e na cooperação entre o SNS e os setores privado e social. E por isso mesmo entendemos que antes de aprovar qualquer iniciativa sobre esta matéria, importaria ter um levantamento das respostas que existem nos vários setores, bem como um estudo de custo-benefício independente relativamente à contratualização pelo Estado dessas respostas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, É hoje mais do que evidente que a falta de profissionais de saúde no SNS não se resolve apenas com incentivos financeiros. A nosso ver, estas iniciativas não resolvem por si só o problema de fundo. A abordagem a uma matéria desta seriedade e relevância tem de ser muito mais abrangente, tem de ser estratégica e implica uma reforma profunda do SNS e do sistema de saúde em geral. Por todos estes motivos, pela reforma que defendemos para o Sistema Nacional de Saúde, mas também pelo nosso sentido de responsabilidade, a posição da Iniciativa Liberal sobre estas iniciativas mantém-se inalterada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lina, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os três projetos de lei em apreciação têm por objeto o alargamento dos incentivos à fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas. Não obstante a relevância da matéria em causa, estas iniciativas nada acrescentam de verdadeiramente novo, limitando-se a replicar as propostas já apresentadas pelos mesmos grupos parlamentares a quando da discussão e aprovação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022. Importa relembrar que o Governo assumiu o compromisso de rever os impactos pecuniários e não pecuniários para a atração e fixação de médicos em zonas carenciadas. Por outro lado, as propostas em apreço não identificam sequer o impacto financeiro resultante das medidas apresentadas. É igualmente essencial ter presente que o SNS é composto por um conjunto de entidades e profissionais que contribuem coletivamente para garantir o sucesso da missão e responsabilidade do Estado na proteção de saúde dos portugueses. O PS tem orgulho no SNS, mas não olvidamos os seus problemas. Estranhamos, sim, esta tripartida iniciativa legislativa, quando o Conselho de Ministros acabou de aprovar, ainda ontem, o novo Estatuto do SNS, que vem dar respostas estruturais aos problemas concretos do Serviço Nacional de Saúde. Estamos perante um significativo reforço de meios e um prazo determinante na gestão funcional do SNS, que permitirá a consolidação do sistema de profissões de saúde, a promoção do desenvolvimento das competências dos seus profissionais e a melhoria dos ambientes de trabalho. São medidas fundamentais que irão contribuir de forma decisiva para melhorar o acesso aos cuidados de saúde pelos utentes. Recordo para os mais distraídos que foi este Governo, e com este Governo, que invertemos a tendência de desinvestimento no SNS. Vamos a factos. Reforço financeiro superior a 40% entre 2015 e 2022. Dispomos hoje de mais 24 mil profissionais de saúde. Asseguramos mais 230 mil consultas em hospitais e mais 33 mil cirurgias face a igual período do ano anterior. A criação do regime de trabalho é indicação plena, é um facto. A criação da carreira de técnico auxiliar de saúde. Este quadro normativo é ainda complementado com investimentos previstos num total de 1.240 milhões de euros para, no âmbito do UPRR, dos quais destacamos alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, cerca de 8 mil lugares ou camas. A generalização dos centros de responsabilidade integrada nos hospitais, o reforço dos cuidados de saúde primários com a construção de 100 novas unidades de saúde, a aquisição de 700 viaturas elétricas para cuidados domiciliários, a criação de 34 unidades móveis de saúde para assistência em proximidade nos territórios de baixa densidade. Por último, não podemos, obviamente, deixar de relembrar a implementação de mecanismos de fixação de médicos nas zonas carenciadas, que incluem, por exemplo, uma majoração salarial de 60%. E repito, para escutarem e ouvirem, para não se esquecerem, uma majoração salarial de 60%. Senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui para resolver problemas, para criar soluções e para construirmos um país melhor, com mais crescimento, mais justo e melhores condições de vida para os portugueses. A matriz do Partido Socialista é dialética democrática e os portugueses sabem disso. Os portugueses sabem disso e o PS vai continuar a promover o diálogo político neste quadro parlamentar para construir os consensos necessários e trabalhar para Portugal continuar a avançar. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Senhores deputados, eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao Ocidente dos partidos comunistas e trotskistas. Parece que estamos em 1989, caiu o Muro de Berlim e estão a vir para a economia de mercado. Então os senhores finalmente reconhecem que dar mais incentivos a quem mais trabalha e onde nós precisamos dos trabalhadores, isso sim é bom para chamar os trabalhadores. Muito bem, bem-vindos ao mundo ocidental, bem-vindo à economia de mercado. Nós estamos aqui hoje para discutir o projeto de lei do PCP para alargar os profissionais de saúde, a fixação de profissionais de saúde. E, de facto, nós somos a favor, claro que somos a favor. E somos tão a favor que quisemos arrastar o nosso próprio projeto de resolução pela contratação imediata de profissionais de saúde, nomeadamente na região do Algarve, que é uma das regiões mais carenciadas do país, onde reconhecer vossas excelências. E queríamos até assegurar os serviços de obstetrícia e de pediatria. Vejam lá como nós somos atempados que queríamos assegurar um serviço que fechou ontem, pediatria ontem em Faro fechou e só vai abrir no domingo, 3 dias, urgência de pediatria fechada. Portanto, nós apresentámos este projeto e os senhores não votaram a favor deste nosso projeto. Mas lá no fundo sabiam bem que tínhamos razão e por isso apresentam agora este novo projeto. E as nossas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, que eram em tudo semelhantes a este vosso projeto de lei, até votaram contra as nossas propostas. E porquê? Senhores deputados, porque as vossas palas ideológicas são maiores do que o bem que querem aos portugueses. As ordens que vocês recebem do vosso Comitê Central são piores para os portugueses do que aquilo que nós queremos. Pois nos chega, devo dizer que não é assim. Se a medida é boa para os portugueses, nós votamos a favor. Não temos qualquer complexo, mesmo quando vem de partidos como o vosso, que defendem uma ideologia totalitarista e ditatorial. Nós analisamos a substância dos projetos e não somos preconceituosos como os senhores quanto ao emissor desse projeto. Mas faço uma pergunta. Ainda que temos também que esclarecer quem nos ouve lá em casa. Porquê que o PCP reclamou quando nós tentámos arrastar o nosso projeto com a conivência da mesa da Assembleia da República? Eu respondo, é porque acham que o Algarve não é uma região carenciada em saúde? Ou porque acham que a contratação que nós queremos não promove a fixação imediata dos profissionais? Nós sabemos que não. Nem uma coisa, nem outra. É porque estão feitos com o PS e com o Bloco de Esquerda numa nova geringonça 3.0 para passarem a mais recente narrativa do PS, que é o Chega, fala, mas não propõe nada, pois isso é mentira. Meus senhores, eu não vos vou falar das mais de 300 propostas de alteração do Orçamento de Estado, nem das mais de 70 propostas legislativas que já entregámos nesta sessão. Primeiro, os comunistas achavam que iam matar à nascença este grupo parlamentar, dizendo que somos fascistas, racistas e mais outros istas malabaristas. Pois não resultou. Os portugueses avaliaram, votaram e hoje nós somos 12, enquanto vocês 6. Nós somos o dobro. Não vão conseguir enganar os portugueses. Não vão conseguir enganar os portugueses fazendo passar a ideia que somos apenas uma força de protesto e que não temos soluções. Nós temos soluções, temos propostas apresentadas e os senhores tentam vetar tudo aquilo que nós dizemos. Vou só mostrar a quantidade, está aqui uma tabela com a quantidade de propostas legislativas que nós apresentámos só na área da saúde, senhores deputados, só na área da saúde para verem, todas elas vetadas e chumbadas pela oposição, pela nova geringonça 3.0. Portanto, como podem ver, o Chega produz, o Chega propõe, o Chega quer resolver. Esta maioria à bruta é que é cega e é cega ideologicamente. Os senhores todos da esquerda deviam meter a mão na consciência e verem bem como é que a geringonça tem a responsabilidade por estes dias trágicos da saúde em Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Berta Nunes, do Partido Socialista.
Já falamos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Compreendemos a intenção e a vontade, que é também a nossa, de reformar o Serviço Nacional de Saúde e de reforçar os recursos humanos e dar um médico de família a todos os portugueses. No entanto, consideramos inoportunas e extemporâneas estas propostas de aumentar e alargar os incentivos para vagas carenciadas, tendo em conta que no Orçamento de Estado para este ano foram reforçados os incentivos para zonas carenciadas que acrescentam aos incentivos já existentes para estas vagas, previstas no Decreto-Lei 101 de 2015, que agora propõe alterar. Estes novos incentivos previstos no Orçamento de Estado significam um aumento remuneratório de 60%, já regulamentado por despacho da Ministra da Saúde de 28 de junho, e irão abranger zonas com uma média de cobertura de médicos de família inferior à média nacional. No concurso a decorrer, para as zonas carenciadas, temos de